Olá, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês, agora para falarmos de economia e das consequências da política na economia, onde o nosso título é isso: a economia está parada e o Centrão, os partidos de centro lá no Congresso, estão dando de goleada no governo. A gente fica em dúvida se por desatenção, desarticulação, falta de inteligência do governo ou realmente fazendo parte de jogando parado, né, fazendo uma malemolência para contar com os votos do Centrão para aprovar a mãe de todas as reformas, que é a reforma da Previdência. Sei lá, só sei que hoje, só hoje, o Centrão tacou de 3-0 nas costas do governo, tirando o controle, o COAF, das mãos do juiz Sérgio Moro, do Ministério da Justiça, devolvendo o Ministério da Economia. Ou seja, o pessoal da corrupção vai ficar mais tranquilo. A FUNAI saiu lá do INCRA, do Ministério da Agricultura, e voltou para dentro da FUNAI. Eu estou falando das demarcações das terras indígenas. E também a própria fiscalização por parte dos promotores foi retirada das investigações envolvendo crimes financeiros. Ou seja, e isso tudo estava nas comissões. Eles já estão correndo para jogar agora à tarde, colocar em plenário, votar em plenário e sacramentar a goleada sobre o governo, ou seja, sobre a maioria do povo brasileiro que queria modificações. Em resumo, a velha política está de volta e sobranceira, trocando bolas de cá para lá e tocando no gol, infelizmente. Mas nós temos boas notícias, que é a manutenção da taxa Selic. Ontem o Copom se reuniu e manteve a taxa Selic, cujo título de interesse dos senhores é que os juros livres estão muito melhores, estão caminhando para ficarem cada vez melhores que os juros públicos, a tal dos juros do Plano Safra. Então, de repente, lá no balcão está mais barato, imagine. Para nos auxiliar, para nos explicar exatamente o que está acontecendo na economia, com essas notícias e as suas influências na nossa vida e na política, Antônio da Luz, economista da FARSUL, a Federação da Agricultura e Pecuária do Rio Grande do Sul, um participante do Copom em nome da agricultura. Antônio da Luz, muito obrigado, boa tarde para você.
Boa tarde, João Batista, que prazer grande estar contigo e com toda essa enorme audiência do Notícias Agrícolas.
Muito bem, vamos começar pelos juros livres, vamos começar pela taxa Selic, que foi mantida pela sétima vez, mantida aí no 6,5, é isso, Antônio?
É. A gente tem que entender um pouco assim, o que está passando na cabeça das pessoas que estão lá sentadas, né? Por que elas tomam esse tipo de decisão? Tem gente que pensa assim, podia baixar. Tem gente que diz, não, é melhor manter ou até subir, porque tu vê, está aumentando os combustíveis. Bom, em primeiro lugar, o Copom ele tem o objetivo de mexer na taxa de juros, que a taxa Selic, junto com os compulsórios bancários, são os dois principais instrumentos de política monetária. Ou seja, é com isso que a gente controla a inflação. São os remédios da inflação. Nós estamos com a nossa inflação subindo. Não está caindo, está subindo. Então, quando ela está subindo, muitas vezes as pessoas dizem, bom, aí sempre os economistas entram no debate, começou a subir, vamos subir a Selic, porque desse jeito a gente controla a inflação nesse patamar que ela está aí. Só que a gente sempre tem que entender a origem desta inflação. Por exemplo, por que está subindo a inflação nesse momento? Porque precisa fazer um enxugamento do dinheiro em circulação, tem que diminuir a liquidez? Não. Está subindo a inflação porque os combustíveis estão aumentando. E esses combustíveis, por sua vez, estão aumentando por conta da variação na taxa de câmbio. Nós estamos com um câmbio ao redor de R$ 4,00, logo o preço do petróleo sobe, logo o preço dos combustíveis sobem. E aí eu pergunto, adianta aumentar a taxa Selic para controlar a inflação? Não. Ou seja, claro que combustíveis e energia elétrica, eles têm um fator explosivo do ponto de vista inflacionário, ou seja, eles influenciam o resto, porque tudo depende de energia elétrica e de combustíveis. Mas o remédio está errado, então não adianta subir a Selic. Só que, então, e também tem um outro lado, que aí a gente entende por que eles mantiveram naquele patamar, que aliás, eu acreditava que tinha que manter mesmo. Se não tem espaço para subir, também não vejo para cair. Quando a gente tem nós temos uma função que a gente usa, que se chama para calcular o hiato do produto. A gente calcula uma função de produção da economia brasileira, ou seja, com todo o capital que eu tenho e com todo o trabalho que eu tenho, com essas duas coisas juntas, né, que a gente forma a função de produção, o que que dá para produzir? E aí a gente compara com o PIB. Ou seja, se a nossa função de produção está acima do PIB, significa que a gente está produzindo mais com menos. Logo, em seguida vai começar a precisar mais crédito, vai ter pesados investimentos, nós vamos ter pesadas contratações. Quando nós temos o contrário, ou seja, a nossa função de produção está aqui e o nosso PIB está aqui, a gente diz que esse espaço aqui, ó, a gente chama isso de hiato do produto. Quando o hiato do produto está negativo, ou seja, eu tenho com o que eu tenho de capital e o que eu tenho de mão de obra era para eu estar produzindo mais, significa que a nossa economia está parada, está desaquecida, etc. O nosso hiato do produto está 3,2%, ou seja, a gente poderia crescer o PIB 3,2% com as mesmas coisas que nós temos aí, com o mesmo capital, a mesma produção. Se nos encontramos nessa situação, a gente tem espaço para baixar a Selic, baixar. Só que, ou seja, eu tenho coisas que estão me levando para cima, a inflação, mas eu tenho um hiato de produto que me permite baixar a Selic. Se eu tenho uma força para cima e outra para baixo, espera, não mexe, e para ver o que vai acontecer. Para te ver a direção que tu vai tomar. Em casos como esse, mantenha a Selic do jeito que está. Só que isso é tecnicamente o que que eles lá estão discutindo, por que que eles tomaram essa decisão. Só que quando a gente olha para frente, João Batista, quando a gente olha para frente, bom, o que que está mais provável no horizonte? Está mais provável o nosso câmbio subir mais do que subiu, né? Subir mais do que subiu, não aprovar a reforma da Previdência, o governo fazer a água, enfim. Isto é mais provável ou é mais provável o contrário, né? A gente ter um arrefecimento do aumento dos combustíveis, um arrefecimento da taxa de câmbio, um arrefecimento dos próprios humores políticos, enfim. É mais provável, eu pelo menos aposto que. Eu aposto positivo, acho que as coisas vão melhorar. Se a gente tem essa perspectiva. Ali adiante, daqui 3, daqui 6, daqui 9 meses, nós estamos com a economia mais estabilizada, mas com o hiato do produto ainda grande. O que que isso acontece? Isso abre uma baita de uma janela para baixar taxa de juros. Então, nós estamos falando de baixar a Selic. Nós estamos falando que o próximo Plano Safra será anunciado agora, dia 12 de junho. E ele vai entrar em vigor dia 1º de julho de 2019 e irá vigorar até 30 de junho de 2020. A chance de até 30 de junho de 2020 nós termos a Selic abaixo de 6,5, alguma coisa perto de 6, é grande.
Poxa vida.
Uma taxa CDI, que é a taxa dos juros livres da economia brasileira. É sempre um pouquinho abaixo da Selic, 6,4, coisa do tipo. É razoável a gente esperar uma taxa CDI até julho, final, junho do ano que vem, que é quando vence esse Plano Safra, abaixo de 6, 5,9, 5,95, sei lá. Ou seja, João Batista, os juros do Plano Safra, aqueles que são controlados pelo governo, aqueles que são subsidiados, aqueles que são subvencionados, aqueles que o governo dá todas as regras e paga para ter o controle dessas regras, poderão ficar mais altos que os juros livres de mercado.
Olha.
Aí, se nós chegarmos nessa situação e o telespectador, o internauta atento Notícias Agrícolas vai lembrar das nossas conversas anteriores. Se não lembrar, procure aí no mecanismo de busca aí do Notícias Agrícolas, que coisa boa isso, né? A gente tem transparência, basta ali olhar o que as conversas minhas com o João Batista sobre crédito. E a gente falava justamente disso, pessoal. A gente tem muito medo de juro livre sem entender direito o que isso significa. O fato é que nós estamos gastando uma pequena fortuna de dinheiro todo santo ano subvencionando um crédito e essa subvenção não chega no produtor. não chega, ela fica no sistema financeiro. Não vou discutir aqui as razões, porque fica, porque não fica, em parte os bancos têm razão, em parte não. O fato é o seguinte, que o juro livre de mercado hoje, livre, 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 sem nenhum controle do governo, está 9% em média, de acordo com o Banco Central. É, nós já sabemos de operações a 8,5%, e nós já sabemos que um banco privado está com a intenção de entrar de 8 para baixo de 8, juro livre. E o juro controlado está 8,5. Então, na média, 9, livre, e o controlado 8,5. Veja só que coisa curiosa, João Batista e telespectadores. O governo gasta com subvenção mais ou menos 5% de subvenção. Ou seja, 9% é o juro livre. Se eu tirar os 5% que o governo está pagando, eu não deveria estar. O meu juro não deveria ser 4. Mas ele não é 4, ele é 8,5. Mais consórcio, mais plano de capitalização, mais
Sim.
plano de previdência, mais seguro de vida, e aí vai, os penduricalhos. Ou seja, esse sistema de crédito que nós temos hoje, ele não funciona bem. Ele já deu o que ele tinha que dar, ele já foi bom no passado, ele durou enquanto durou, foi bom, mas hoje, por conta dessa conjuntura econômica que nós temos hoje e por conta do que está acontecendo na própria estrutura do crédito rural, o crédito livre, o mercado, os agentes econômicos, sem interferência nenhuma do governo, provavelmente vão ofertar crédito abaixo do controlado que o governo gasta para controlado. Aí eu pergunto, será que não era melhor pegar esse dinheiro que está sendo muito mal empregado, não está sendo utilizado, porque não chega no produtor, ele fica no agente financeiro. Será que não era melhor pegar esse dinheiro e botar no seguro aí? Será que não era melhor fazer uma coisa que chegasse no produtor de fato?
Sim.
Essa é uma questão. Com a possível queda da taxa Selic no horizonte até junho do ano que vem, a chance de nós termos juros livres de mercado abaixo dos juros controlados é 9,5 em 10.
Mas então, qual é a atitude então da sociedade, do produtor brasileiro? É confiar e fortalecer essa política econômica comandada pelo Paulo Guedes. Ponto. É
É,
isso.
e pela ministra.
E pela ministra.
Porque a ministra da Agricultura foi mais de uma vez, não só ela, mas como secretário de Política Agrícola, o Eduardo Sampaio, e os internautas sabem bem o quanto me custa elogiar político. Eu não gosto, até tenho uma certa, se tivesse que escolher, prefiro criticar do que falar bem. Mas neste caso, a ministra e o secretário de Política Agrícola, o Eduardo Sampaio, eles têm sim trabalhado para diminuir essa subvenção que não chega no produtor e colocar esse dinheiro em seguro. Mas, lógico, não pode dar um cavalo de pau, tem que ser um processo paulatino que dê tempo dos agentes econômicos, bancos, produtores, seguradoras, todos os envolvidos, absorverem as mudanças. Por isso, o anúncio do 1 bilhão. 1 bilhão de seguro é o início de um processo de reversão de um dinheiro que era para chegar no produtor através do crédito e não chega, para ir direto para o produtor em forma de seguro. Um produtor segurado consegue perfeitamente pegar crédito barato, ainda mais com uma taxa CDI de 6,4 que nós temos hoje e com a tendência de cair para algo próximo de 6 nos próximos 12 meses.
Então, até esse momento, a gente teria uma excelente notícia para titular, para fazer manchete, dizendo que temos uma grande possibilidade de termos os juros livres mais baratos que os juros controlados. Estamos caminhando para isso, como você disse, tirando o dinheiro que não chega ao produtor, aquele dinheiro que está sendo jogado fora, transformar em seguro, pum. Se a nossa entrevista parasse por aí, a nossa manchete seria essa. Mas, infelizmente, vou te irritar, Antônio, porque eu vou perguntar para você, porque até isso que nós estamos prognosticando é para daqui a um ano, né? Que é uma continuidade do que está acontecendo hoje para garantir daqui a um ano essas boas previsões que
Até um ano, né? Até
até
um ano.
um ano, essas boas previsões que você está nos trazendo até junho de 2020. Muito que bem. Porém, nós temos a realidade hoje, e você já acabou de dizer que a economia está parada. Então a pergunta é: por que hoje a economia está parada? O que está fazendo essa economia parar? Quando a gente começou a todo vapor, com toda a esperança no governo Bolsonaro, o que está fazendo a economia estar estagnada nesse instante?
Quando a gente tem um hiato de produto, como a gente está vivendo hoje, ou seja, eu tenho uma quantidade de capital e uma quantidade de trabalho que juntos deveriam estar produzindo mais do que estão efetivamente produzindo, a gente fica num cenário muito guindado por expectativas. Ou seja, eu não contraio a economia, eu não vou gerar PIB negativo, eu não vou demitir, eu não vou desinvestir, porque eu espero que ali adiante as coisas melhorem, mas eu não contrato, eu não invisto mais, eu não aposto nisso, porque eu também não tenho certeza. Sabe? E aí o empresário fica nessa coisa, eu não demito e desinvisto, mas também eu não contrato e não invisto mais. E aí vai ficando aquele ato lá. Quando isso acontece, geralmente existe um fator muito forte de expectativas. É porque o mercado todo, os empresários, sejam eles do campo ou da cidade, eles não têm certeza do que vai acontecer. E quando e não é difícil a gente entender o porquê, né, João Batista? A tua introdução, muito bem feita, mostra lá uma questão de Centrão barganhando politicamente, fazendo aquilo que se convencionou chamar de velha política, e aí o presidente, de certa forma, tendo que ceder aqui e ali para poder ter um certo controle da aprovação daquelas propostas que para ele são importantes e que para o governo do presidente Bolsonaro são importantes. Agora, a gente tem que aprovar a reforma da Previdência. Tem que aprovar, tem que aprovar, tem que aprovar. Quem diz que não tem, olha assim, ó, é sonhador, ou que não conhece o problema, não conhece a realidade financeira da coisa, ou é sonhador, sinceramente, não tem. Ou tem má fé, que é o caso clássico de deputados do PT, do PSOL, esse pessoal todo aí, eles têm má fé mesmo. Né? Tanto é que, quando viram ameaçados lá de perder essa aposentadoria, foram lá correr para garantir os benefícios. Né? Então, gente assim tem má fé mesmo. Agora, a maioria da população que é contra, não é porque é má fé, é porque não conhece a realidade, porque ouviu discursos mirabolantes, coisas do tipo. A gente tem que aprovar a reforma da Previdência. E a gente tem duas formas de fazê-lo. Ou a gente faz com poder político, ou a gente tem que fazer com concessões. Eu não sou analista político, eu não entendo muito de política, mas eu também não me furto de dar minha opinião. Ainda mais todo mundo sabendo que não só a Farsul, mas a CNA se posicionou já favoravelmente a este governo, defende esse governo, tenta ajudar o governo. Então eu me sinto muito à vontade para criticar quando é o caso. O Rodrigo Maia, por exemplo, presidente do Congresso, eu sei que tem mudou da Câmara, eu sei que tem muitas pessoas que não gostam muito dele, uns porque ele é a velha política, outros porque é filho do César Maia, outros porque é do Rio, não sei o quê, outros porque acham que ele tem cara de pastel, não importa a razão, não importa. O que importa é que esse sujeito, gostemos ou não, você gosta ou não gosta, eu particularmente não tenho nada contra, esse cara é presidente da Câmara. Ele bota a pauta. E ele comanda a organização daqueles 513 que vão votar nas reformas do Bolsonaro, que vão votar naquilo que esse governo encaminha. Se eu sou bem tratado, se eu sou bem acolhido, se eu sou respeitado, o que eu faço? Eu vou brigar por aquilo ali. Eu vou brigar, Wagner. Agora, se o pessoal me canela no Twitter, eu não tenho incentivo nenhum para ficar defendendo coisas que são politicamente ruins de defender. E esse governo, eu acho que ele tem gastado um pouco de energia demais brigando com aliados. O Rodrigo Maia só chegou a se reeleger como presidente do Congresso por causa do governo Bolsonaro, porque o pessoal apoiou o Rodrigo Maia. A Joyce Helsman, que é líder do governo, nós não podemos esquecer, João Batista, que alguns meses atrás, lá no início do governo, houve um bate-boca horroroso entre os filhos do presidente e a líder do presidente no Congresso. Aí nós temos agora brigas com o vice-presidente. Ou seja, quando a gente começa a ver brigas no grupo, e com pessoas importantes, como é o caso da líder Joyce Hellsman, como é o caso do vice, como é o caso do Rodrigo Maia. Nós não estamos brigando com os outros, nós estamos brigando com nós mesmos. Nestes casos, a gente gasta um capital político que a gente tem numa coisa que não te traz nada. Como tu gasta esse capital em coisas que tu poderia ter evitado, depois só te resta fazer concessões. Porque esse pessoal, não só do Centrão, mas do Centrão especial, como o próprio nome sugere, são centro, né? Eles não são nem daqui nem dali, eles são de quem pagar mais. Esse pessoal fica só observando, fica só olhando. Ó, esse cara tá super forte, ele tá super articulado, tá todo mundo junto com ele. Eu vou junto com ele, porque eu não gosto. Esse pessoal não perde nunca, eles estão sempre no lado de quem vence. Ó, esse cara tá bem, esse cara tá forte, esse governo tá firme, eu tô com eles. Agora, se eu vejo esse governo fazer água, começam a brigar entre eles, começa a popularidade cair. Opa, opa, eu até te defendo, governo. Até voto contigo, mas eu quero um ministério, eu quero um cargo aqui, eu quero um cargo acolá. Então, sinceramente, eu acho que esse momento que nós estamos vivendo do presidente, lamentavelmente, ter que revisar alguns pontos que ele tinha muito claros, se é que ele está realmente revisando esses pontos, tá? Porque às vezes essas notícias vêm de certas fontes. De jornalísticas que não gostam nem um pouco dele, do governo dele, então a gente sempre tem que ficar meio com o pé atrás se é que isso é verdade. Mas se é que isso é verdade, eu entendo da seguinte forma: vai ter que fazer negociação, vai ter que fazer concessão, porque deu canelada nos companheiros ali atrás, sabe? Então aí o negócio é o seguinte: é começar a agir com um pouquinho mais de discernimento, com um pouco mais de maturidade, afinal de contas, agora não são mais aqueles deputados lá do baixo clero. Agora é o presidente da República, pelo amor de Deus, tem que ter uma postura enxergando o tabuleiro de uma
Mas,
forma um pouco mais estratégica.
doutor Antônio, porém, o meu pai, o seu Ercílio, já falecido, me ensinou certas coisas. Uma delas é o seguinte: quando você começa a baixar, 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 aparece o quê lá atrás? A bunda. Então, assim, a gente fica muito preocupado, Antônio da Luz, desculpe a expressão, mas temos que dizer, é uma expressão popular, quem baixa demais começa a mostrar. Será que a gente não está baixando demais? Porque você falou agora, nós estamos perdendo, temos a possibilidade de perder um grande capital político com o apoio popular. Porque você tem a inflação oficial, tem a Selic oficial, mas o custo de vida lá fora está muito alto, Antônio. Você sabe que está acima da taxa oficial. A inflação é medida uma coisa, o custo de vida é outro. Fala assim, está na Folha hoje, e a Folha é um desses jornais que não merecem confiança de quem votou no Jair Bolsonaro, mas já está dizendo que está em 9%. E isso o povo está sentindo. Qual é o limite do povo esperar, né? Esperar a taxa Selic cair abaixo de 6, esperar os juros livres caírem abaixo de 8? Sabe, qual é o limite que a gente tem que suportar? Me parece que essa reforma da Previdência está nos saindo muito caro, não parece não, Antônio?
Parece sim. Inclusive, o meu pai, que graças a Deus está vivo e é teu fã, ele acompanha o Notícias Agrícolas e os teus comentários
Lá no canal
sempre
Rural.
possível, é também no canal Rural, mas ele é teu fã.
Obrigado.
Ele também me ensinou isso desde pequeno: olha, quando a gente, quem muito se abaixa, mostra a bunda. A gente tem que ter humildade de se abaixar, mas até um limite, porque quem se abaixa demais mostra a bunda, usando o teu termo. Ele também usava esse termo. E usa até hoje. João Batista, este governo, o governo Bolsonaro, ele tem na mão a chance de fazer coisas que ele fa que fará deste governo ser lembrado daqui a um milênio. As pessoas vão lembrar desse governo. Esse governo, ele tem chances de fazer coisas que nem estavam no radar da maior parte da população brasileira. Vou te dar um exemplo. Com essa mexida no crédito que o Ministério da Economia está planejando fazer, dentre eles do crédito rural, a gente poderá ter uma Selic, por incrível que pareça, né? Parece mentira, né? Mas se a gente mexer na concentração bancária E se a gente mexer no tanto de crédito direcionado que o Brasil tem, que é quase metade, a gente pode sonhar, João Batista, em ter uma Selic daqui 4, daqui 6 anos, mais ou menos, aí na casa de Estados Unidos mais um, Europa mais 1,5%. Ou seja, a gente imaginasse uma Selic de 3%, algo assim. A gente vê um cheque especial a 1% ao mês, a gente fazer um financiamento imobiliário de um carro, sei lá, e pagar 0,10, 0,2 ao mês. Isso é possível, João Batista. Está cheio de exemplos lá fora. O Brasil está caminhando para isso, desde que reformas sejam aprovadas. Este governo, ele quer enfrentar problemas que se enfrentados e vencidos, colocarão o Brasil no século XXI, modernizarão o Brasil. Coisas como abertura econômica, que vai dar um frescor na produção brasileira, que hoje está, principalmente industrial, muito atrasada, muito com baixa tecnologia, muito despreparada para a indústria 2.4.0, por exemplo. Toda essa área de inovação, a abertura econômica que este governo quer fazer e já está articulando isso com países que fazem sentido fazer isso, se isso der certo, nós vamos ter outro país daqui a alguns anos. Se essas reformas monetárias que o Paulo Guedes e sua equipe estão trabalhando para fazer, derem certo, e vão dar certo, o Brasil vai mudar mesmo. Nós vamos viver outra vida, nós vamos ter um outro país para viver.
Aí você.
Só que para isso a gente precisa aprovar estas reformas. Então, o que que eu vejo? Às vezes eu vejo uma briguinha boba, boba, e eu vejo uma coisa enorme do outro lado, que são os apoios para as aprovações dessas reformas. Aí, às vezes, o pessoal dá uma canelada no Twitter por uma coisa desse tamanho e esquece que o que está em jogo é a reputação de um governo que pode fazer com que o Brasil seja um país totalmente diferente daqui 4 anos, daqui 6 anos, daqui 8 anos, a gente não reconhecer esse país.
Concordo
Só
plenamente.
que também, João Batista, também, e é isso é o que mais me assusta, se esse governo fracassar, daqui 6, daqui 8 anos, o Brasil vai estar muito pior.
Vai ser uma
Mas
Venezuela.
muito pior.
Vai ser uma Venezuela, como
Então,
disse ontem.
ou ele vai melhorar
Sim.
muito, ou ele vai piorar muito.
É, exatamente.
Quer ver como que eu estou falando? Não é um cenário catastrófico e fora do razoável. João Batista, tu sabe, certamente, mas o nosso internauta e telespectador, ele já percebeu, ele sabe quem é que está na frente nas eleições lá na Argentina?
Kirchner.
Ele sabe que quem está na frente é a Cristina Kirchner,
Pois é, Kirchner.
companheira de Odebrecht do Lula,
É.
que já foi julgada e condenada na Argentina, que tem um processo de impeachment no Senado e que só não rodou ainda porque o Congresso da Argentina é 10 vezes pior que o nosso,
Pois é.
que a justiça lá, que o STF deles é 200 vezes pior que o nosso, ela está voltando, João Batista.
Pois é. Antônio, deixa eu lembrar uma coisa. Ontem eu vi com atenção a primeira parte dos debates lá na Comissão Especial da Previdência e vi mais uma vez o brilhantismo desse cidadão brasileiro, desse patriota chamado Paulo Guedes, que deu um show. Ele deu um show, mas comedido aqui. Minha mulher está me chamando aqui, está na hora de acabar a entrevista. Mas enfim, ele deu um show. Uma pessoa comedida, ele tentou não entrar em confronto com o pessoal do Centrão. Foi tudo armado para não haver confusão. Mas a gente percebia que ele, em dado momento, ele teve que responder à altura, principalmente a Jandira Fegali, dizendo que ele estava mentindo, assim, sabe? É uma coisa inominável, uma coisa inaceitável, mas nós temos que entender que isso faz parte do jogo da democracia, que isso faz parte das tramitações, dos processos, dos procedimentos, dos prazos legais. Tudo bem, mas eu volto a
Mas a
insistir.
Jandira Fegali, João Batista, não é do Centrão. Ela é
Não,
da
não, não,
UDC.
sim. Mas
Assim
assim, o pessoal do
como
Centrão
aquele
estava.
Ciro e tu, né? Se a gente der um Google e botar dólar na cueca, o cara que vai aparecer lá, o deputado que vai aparecer lá,
Sim.
também não é do Centrão, é da oposição. Estes são os adversários. Estes são aqueles que têm que ser combatidos. E não a líder do governo que tem que ser combatido. Não o vice. Não o Rodrigo Maia.
No fundo, nós temos que esclarecer cada vez mais a população, é o que nós estamos fazendo aqui de acordo com a nossa parte. Como a dona Vera Olive já deu sinal, gongou aqui a nossa entrevista, portanto está na hora de nós encerrarmos, só deixo acrescentar que o Guilherme Lambe, nosso grande amigo de Prudente, de Presidente Prudente aqui de São Paulo, da Agroestiva, ele acrescentou suas colocações a respeito dos juros livres e juros controlados, né, que você teria mais seguro agrícola, mais seguro penhor safra. O custeio via banco oficial, diz o Guilherme Lambe, tem custo efetivo, viu, Antônio, de 15% a 25% ao ano, se incluirmos devidamente todos os acessórios e perdas efetivas com alguns deles.
É por isso que eu sou apaixonado por essa tua audiência, porque as pessoas que acompanham notícias agrícolas realmente são produtores diferenciados.
E completa o Guilherme, um juro livre de 10% com os acessórios, na iniciativa privada, segundo ele, seria um enorme avanço para a sociedade brasileira, principalmente para os produtores do meu país. Então, para nós concluirmos, meu amigo Antônio da Luz, obrigado pelos seus esclarecimentos, obrigado ao Guilherme, obrigado pela nossa audiência, mas vamos ficar firmes naquilo que a gente acredita. A gente não fez todo esse movimento para entregar para os homens, né, Antônio da Luz?
Não podemos se entregar para os homens de jeito nenhum, amigo e companheiro. É o que diz o nosso cancioneiro aqui do Sul.
Muito bem, vamos ficar firmes e vamos fazer a única. Trabalhar com a única arma que nós temos nas mãos, que é o esclarecimento. A informação, a comunicação é a única arma que nós temos para colocar perante a sociedade. E nós vamos vencer essa briga, Antônio da Luz. Muito
Com
obrigado, hein?
certeza.
Obrigado, Antônio. Até mais, até a
Eu que
próxima.
agradeço. Um abraço a todos.
Muito bem. Obrigado a todos os senhores aqui do Notícias Agrícolas. Daqui a pouco o Alex Horta virá para falar das posições do mercado. Não se assustem, já esclarecemos. Daqui a pouco teremos aí à disposição dos senhores um vídeo feito com o Marcos Araújo da Greenvest, explicando que os senhores já deveriam estar fazendo hedge para se safar de todos esses riscos e perigos e sustos. Então, seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. Continue aqui no Notícias Agrícolas e vamos em frente.